Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Weekend Lockup. Estamos de volta para mais um fim de semana de Fórmula 1, terceira corrida do campeonato e para uma das corridas mais icónicas do nosso calendário. Antes de continuar, queria começar por agradecer a todos os que enviaram as questões da nossa semana para a Pit Crew durante a semana passada e lembrar para não se esquecerem de dar like, subscrever e ativar as notificações para garantir que não perdem nenhum dos nossos episódios e conteúdos. Eu sou a Dona Passinhas e tenho o prazer de ter comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem que viu a atualidade da Fórmula 1 com a mesma intensidade que um dos carros em pista, André Fernandes. Ao seu lado, o homem que está focado em criar o futuro do conteúdo editorial dos esportes motorizados em Portugal, Fernando Correia. E por fim, mas não menos importante, o homem que treinou no seu ChatGPT para responder à pergunta quem é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, com resposta Charles Leclerc, Diogo Ruas. Gostaste, Diogo?
Gostei, mas eu acho que eu tenho que entregar este modelo porque ainda não está certo.
Pronto, eu concordo. Vamos ter que fazer umas modificações.
Ênfase no ainda, né?
É.
Talvez, quem sabe.
Enfim, as últimas duas corridas vieram cheias de emoção, novidades e muita competitividade, com Kimi Antonelli e George Russell a dominarem a pista e a Ferrari a filar finalmente pela positiva, com Leclerc e Hamilton a não darem tréguas aos pilotos da Mercedes. E é precisamente neste contexto de equilíbrio e competitividade que chegamos a Suzuka, um dos maiores testes do calendário. O circuito tem cerca de 5.8 km, 18 curvas, 2 zonas de straight mode e 53 voltas para fazer os 307 km, e a Pirelli trouxe os seus compostos mais duros com os C1, C2 e C3 para tentar ajudar a elevada degradação que se sente na pista japonesa. Mas o mais importante aqui não são os números, é o tipo de desafio que a Suzuka apresenta. Este pode ser o circuito onde vemos verdadeiramente o impacto dos novos regulamentos, porque temos muitas curvas rápidas, logo existe um maior consumo constante de energia, poucas zonas de longa travagem, resultando assim numa recuperação mais limitada, e por fim, uma necessidade de equilíbrio entre ataque e gestão, ou seja, quem gerir melhor a energia aqui ganha uma vantagem brutal. Diogo, o que é que queres ver em Suzuka?
Eu quero ver pelo menos duas coisas. Eu tenho duas coisas em mente que gostava de ver. A primeira que eu gostava mesmo de ver era que Charles Leclerc vencesse finalmente em Suzuka. Mas por motivos
foi um
mais...
counter aqui, tu sabes saber. Okay.
Eu acho que é por motivos mais emocionais. Eu acho que é das vitórias que faltam a Leclerc no que é uma história de procura sucesso. E propósito de fazer o que não foi feito por quem gostava que tivesse sido feito, que era Jules Bianchi, o seu padrinho, que infelizmente, como sabemos, faleceu em 2014 neste mesmo circuito. Por isso seria uma vitória muito emocional, tal como foram as do Mónaco e a primeira em Monza. Era o... fechar um capítulo que se calhar seria muito importante para Leclerc e para toda a família Leclerc e família Bianchi, que são famílias muito, muito amigas. Mas por outro lado, se há piloto que eu gostava de ver ganhar em Suzuka, é quem dominou esta pista durante esta década toda, que é Max Verstappen. Eu acho que era impressionante ver Verstappen a ganhar 5 vezes seguidas neste mesmo circuito. Ele já é quem tem o recorde, 4 vitórias consecutivas, mas ver isto a chegar a uma mão cheia, eu acho que era inacreditável. E se eu fizesse hoje ainda não, estamos a adiantar um bocadinho mais o que eu gostava de ver, é muito daydreaming, mas se chegássemos a domingo e víssemos isso a acontecer depois do que foi este início do campeonato da Red Bull, eu acho que era incrível, era mágico. Mas vamos lá descer agora à terra, e o que vai acontecer mesmo é que George Russell vai ter então a sua segunda vitória da temporada de 2026.
E já sentenciou. Sim. Não fizeste a cena do Grande Prémio da China, mas também podias ter dito a mesma coisa e não correu assim tão bem.
Pois, podia, mas já sabemos como é que as coisas são. A verdade é que, pelo menos parece-me ser ainda uma forma muito dominada pelo motor, pelo menos é isso que dá a indicar a performance da Mercedes, e a Ferrari ou a Red Bull não conseguem dar resposta.
E se apostar as fichas, apostavas na experiência do Russell.
Tem de ser.
Porque, realisticamente, também não muda muito de Suzuka para a Austrália, o que vimos na primeira corrida. É, vai ser similar, na medida em que vão haver muitas curvas rápidas, portanto, não vão haver assim muitas oportunidades de harvesting, de colheita de bateria, e pronto, é isto. Embora não haja muitas oportunidades, naturalmente, como em todos os circuitos, esta continua a ser a maior fonte, e o que vai acontecer provavelmente é que vamos chegar ali, se calhar, ao último setor da pista e vamos ver os carros um bocado mais leves.
Eu não quero dizer como é que vai ser a 130R.
Sim, a 130R se calhar vai ser 40 km.
Vamos ver, mas é a questão dos regulamentos ainda, não é?
É isso, embora, mas o que na parte boa de ser similar à Austrália é que provavelmente vamos ver mais ultrapassagens, o que em Suzuka é raro, por isso vamos ver, vamos esperar que esta seja uma versão melhorada daquilo que vimos na primeira corrida.
Eu acho que, especialmente nesta fase inicial agora da temporada, vamos sempre acabar a batalhar na mesma coisa, que é regulamentos, críticas, e eu acho que semana após semana continuamos aqui sempre a fazer a mesma coisa, que é: não nos podemos esquecer, a premissa é: isto é a maior mudança de sempre dos regulamentos. E, portanto, era impossível que não surgissem tantos problemas como críticas. E, se calhar, da mesma forma que existem mudanças substanciais noutras fases, como tivemos, por exemplo, se calhar com um Halo, com os motores híbridos, com o próprio DRS, que nunca foram consensuais e que sempre foram muito criticados, tanto pela inovação como pela possível ajuda artificial que davam aos pilotos, esta nova versão da Fórmula 1 também não iria, de certeza, agradar a todos. Não estou a dizer que o deva fazer, estou a dizer que seria sempre possível que levantasse muitas questões. Mas por mais espetáculo que se queira dar, e eu acho que a premissa dos regulamentos era esta, dar espetáculo, tem que continuar a existir respeito pela identidade da modalidade e sobretudo pelo aquilo que é o feedback que os próprios fãs dão. E neste momento não nos podemos esquecer dos pontos positivos, mas é preciso começar a trabalhar para resolver os pontos negativos. E neste momento o maior problema de longe que continuamos a ter é a qualificação, onde vemos alguns pilotos que não conseguem fazer uma volta no limite. Isso é a definição de uma qualificação, é pôr o piloto, remover todos os bloqueios de gestão de limites e pôr o piloto a conseguir demonstrar onde é que está o limite da sua capacidade para se distinguir dos seus pares. E, portanto, esse é o primeiro grande problema que eu acho que tem que ser rapidamente resolvido. E o segundo problema é, naturalmente, e como já falaste muito bem, vai ser o problema que vamos ter agora, que é a gestão da bateria e o quão limitativa essa gestão acaba por ser para aquilo que é a capacidade dos pilotos de ter. E é normal que este debate, no final de todos os dias, tenha transposto muito aquilo que é a informação dentro do paddock e daquilo que se diz só no paddock, e, portanto, nós cá fora acabamos todos por estar a discutir isso semana após semana. Mas os regulamentos não vão mudar do dia para a noite e, portanto, também convém trabalhar sobre aquilo que existe nesta fase, em vez de continuarmos só a bater nos pontos negativos, porque também há, efetivamente, alguns pontos positivos. Portanto, isso foi aquilo que nos acabou por levar a uma mudança que eu até achei estranha, que foi nós, depois de todo o feedback negativo que tinha existido pós o Grande Prémio da Austrália, houve uma fixação, houve logo um assumir da parte da FIA da disponibilidade para rever após o Grande Prémio da China, através de uma reunião com os principais equipas e team principals, conseguir rever e olhar para os regulamentos e tentar introduzir mudanças logo numa fase muito precoce da temporada para tentar ajudar e acelerar este suavizar e mitigar de críticas que fãs e equipas e pilotos estavam a ter, mas a verdade é que chegamos depois do Grande Prémio da China e aconteceu uma coisa que eu não estava à espera. Continuo a achar que o Grande Prémio da China correu melhor do que se calhar se previa, mas achei estranho abdicar-se da reunião, especialmente numa altura onde, por força do cancelamento dos grandes prémios, se ia abrir aqui um gap maior que podia ser interessante para poder até ter uma discussão se calhar mais prolongada e não tão pressionada para isso.
Mas eu acho que é mesmo por causa de existir agora esse gap no nosso campeonato, especialmente no mês de Abril, não é? Que as equipas então vão esperar mais umas semanas para ver como é que corre no Japão. Obviamente já vimos os pontos negativos que vão ter de melhorar muito mais rapidamente, que é a qualificação, mas na corrida vimos em certos momentos que não está assim tão mal. Obviamente que há momentos onde se nota a artificialidade e a direção da televisão da Fórmula 1 também nos quis esconder um bocadinho desses problemas ao mudar as câmaras à última da hora, especialmente a chegar às curvas, mas mesmo assim também vimos que existiam alguns comboios, não era só carros a passar reta após reta, e vimos que dá para lutar e é isso que todos nós queremos. Agora, lá está, o ponto da qualificação, como tu disseste, André, é o que está mais em causa, mas também temos de lembrar de uma coisa, as equipas precisam de mais tempo para também perceber como é que vão agir e como é que a FIA e a FOM também querem agir sobre este regulamento.
Concordo.
Porque há muito mais em jogo, e Stefano Domenicali, por mais que digamos que a FOM não tem nada em jogo aqui e não devia ter influência nisto, acaba sempre por ter, é preciso dar um bocadinho mais de tempo para ver como é que estes carros vão correr em Suzuka. Sim. Porque correu bem na China, correu mal na Austrália devido ao formato, mas é normal isto acontecer.
Mas as premissas, repara, eu a razão pela qual me chocou um bocadinho não haver esta reunião agora é porque nada do que vai ser feito a curto prazo vai resolver os principais problemas que temos.
Mas mesmo
que
a longo prazo
a qualificação, mas é a qualificação e é o esgotar da bateria a meio de retas.
Sim.
Esses são os dois principais problemas que nós estamos a ter neste momento,
claro,
dentro da Fórmula 1. E, portanto, isso não... ou seja, onde é que pode haver uma convergência? É do lado das equipas, na capacidade para regenerar e otimizar a distribuição de energia. Mas isso não vai mudar se os regulamentos não mudarem, se a quantidade de energia disponível não aumentar, se a quantidade de energia recuperada não aumentar, se a proporção do motor de combustão não ajudar um bocadinho mais a parte elétrica. E, portanto, por isso é que eu senti que percebo a ótica de não tomar se calhar agora uma decisão precipitada que pode às vezes se calhar trazer mais problemas do que soluções, percebo, mas a minha expectativa por acaso nesta fase era que estes problemas, não havendo uma resolução que seja fruto de uma convergência ou de uma otimização do trabalho por parte das equipas, que se calhar não tivesse sido uma oportunidade passada e não especialmente para depois do Grande Prémio de Miami. Eu até podia aceitar, ok, China não foi assim tão mal, vamos reunir depois do Japão. Se calhar até aceitava isso. Japão, mais perto se calhar daquilo que vimos na Austrália, bora lá ver se como é que as equipas reagem já com um bocadinho mais de informação e um bocadinho mais de dados. Mas no final do dia, a discussão ficar em pausa, sem ter propriamente aqui um calendário definido, porque é só depois de Miami é que sim. poderá existir a reunião, nem sequer está marcado, eu acho que não poderia ter sido evitado, e acho que o desporto agora nesta fase se calhar merecia um bocadinho.
Sim, mas é importante mencionar que da mesma maneira que foi adiada também pode ser adiantada novamente, e sim. se há uma coisa que eu tenho a certeza que não vai falhar este fim de semana é os posts a mostrar a velocidade na 130R.
Portanto, é assim, também temos
certeza
ter atenção,
que isto pode vir a ser adiantado.
Temos de ter atenção a uma coisa, por mais que Suzuka seja um bocadinho mais similar à Austrália em termos de zonas de harvesting serem um bocadinho menos reduzidas e vamos ter de ver muito mais Listen Coast, ao mesmo tempo também vamos ver uma pista com muito mais curvas, especialmente o primeiro setor na zona dos S's, por isso agora também vamos ver os carros a terem se calhar de puxar mais pelas curvas e vamos ver aqui os pilotos a ganhar um bocadinho mais de mérito como estávamos habituados a ver. Sim. Por isso, se calhar não fazer a decisão já antes de Suzuka, se calhar até poderá ter sido um bocadinho melhor, mas a verdade é que eu vou um bocadinho mais pela opinião de Verstappen, que temos é neste momento mitigar um bocadinho do que podemos fazer com este regulamento, porque não me parece o regulamento certo. Sim. E acho que não há ninguém melhor que Max Verstappen para poder falar nisso agora, que anda a conduzir em várias categorias ao mesmo tempo, mas tal como a Red Bull, Verstappen tem a de focar-se nos problemas atuais e neste momento tem de aceitar que este é o regulamento, e não é só o Verstappen, são
e
várias
tem problemas
equipas.
Maiores do que os regulamentos neste momento, dentro da garagem, por
claro.
Isso.
Vamos concordar com a FIA, vamos pausar esta discussão.
Sim. As equipas todas têm problemas e muitos problemas.
É verdade. Se há outra coisa que temos que pausar para além desta discussão, é que há verdade que existem equipas que não têm tempo para esperar e para fazer esta pausa. E temos de falar da maior desilusão ou maior surpresa deste início de temporada, a McLaren. Estamos a falar de uma equipa que venceu o campeonato o ano passado, pilotos e construtores, veio para 2026 com umas expectativas altíssimas e que neste momento está completamente perdida.
Sim.
O que é que aconteceu à McLaren? Porque a realidade é esta, 2025 dominaram, 2026 estão a correr atrás. E não é só falta
nem
de performance.
A correr estão.
Nem a correr estão.
Estão sentados.
Estão sentados. Fora.
Norris correu.
Norris correu.
Não muito, mas...
Mas correu.
Somos assim, o safety car também correu mais, mas...
Mais que o Piastri.
Exatamente.
Não é difícil. Acho que nós corremos mais que o Piastri.
Eu acho que sim. E a verdade é que não é só falta de performance, é mesmo caos. E eu queria referir aqui algo que Zak Brown disse internamente, que foi "We've got the best team, we'll win again sooner rather than later." E isto é interessante porque esta frase pode ser vista de duas formas. Pode estar a tentar transmitir uma confiança para a equipa e para os adeptos da McLaren, ou então uma tentativa de controle de danos, que é o que eu acho que está mais a ir para esse lado.
É um líder a ser um líder.
Exato, porque quando precisas dizer isto tão cedo na época, é porque claramente alguma coisa não está bem dentro da equipa e estás a tentar dar assim uma volta para não
Zak Brown é um homem da publicidade. É um homem da publicidade e, portanto, a percepção é muito importante para ele. Ele percebe o quão importante é estruturar a narrativa o mais possível nesta fase inicial. E, portanto, definir ele neste momento a narrativa sobre se aquilo que está a acontecer na McLaren é só azar, ou é só um mau arranque, ou é só fruto dos novos regulamentos, eu acho que é do interesse neste momento dele, para isso acontecer.
A verdade é que é um pouco uma mistura das duas coisas, não? Porque, quer dizer, temos de ver uma coisa, por mais que a McLaren esteja atrás, nós já sabíamos, e eles próprios sabiam, que iam estar um bocadinho atrás neste momento, porque num regulamento gigante como estes que aconteceu, neste shuffle todo que voltou a acontecer das equipas, era óbvio que as equipas fabricantes iam acabar por ter uma certa vantagem, exceto Aston Martin, mas isso é por outros motivos. Mas a McLaren de todo tem um mau arranque porque nunca chegou a ter a especificação do motor recente até ao Grande Prémio da Austrália. Pelo que já sabemos, não chegou a ter o software que a Mercedes devia ter dado e, ao que parece, não era tão... Afinal, o Stella se calhar tinha um bocadinho mais de razão quando fez aqueles comentários. Mas vamos ver uma coisa. Ainda há alguns pontos positivos da McLaren. Vimos o Piastri...
Mas a missão me choca é se isso a confirmar-se, se era sequer permitido da parte da FIA como fabricantes dos motores.
Não é uma área cinzenta?
Ao que parece, acabou por ser, não é? Mas há muitas coisas cheias de acontecer à volta do nome da Mercedes.
Não. Discordo.
Mas pronto, continuando ao que interessa, que é a McLaren, vamos ver uma coisa. Lando Norris teve uma excelente corrida na Austrália, por mais que se calhar queiramos dizer que não, porque não está a lutar outra vez pelos lugares do pódio. A verdade é que fez uma excelente corrida, ficou à frente de Max Verstappen, que é neste momento se calhar a grande competição, a McLaren entre a terceira e a quarta força. E depois na China vimos Piastri a fazer setores roxos durante a qualificação. Sim. Por isso vimos que a McLaren tem ritmo, tem se calhar um carro ainda mais pesado, mas lá está, eu acho que é um bocadinho do mau começo misturado com azar, porque Piastri perde as duas primeiras corridas, uma por problemas eletrónicos e a outra também supostamente por problemas eletrónicos, mas com um erro dele na Austrália.
Sim, foi um erro.
Epá, por mais que ele não queira admitir, foi um pequeno erro, mas lá está, é preciso manter a calma. Eu acho que ninguém se vai embora, eu acho que vai tudo ficar calmo e a McLaren vai voltar a lutar por vitórias em breve.
Não, mas assim, uma coisa que tem de ser dita é que isto não podia estar a correr pior, e é o que já foi dito por vocês, eu vou voltar a dizer. O que é mais importante aqui, que tu mencionaste também a questão do peso, a McLaren tem um departamento aerodinâmico incrivelmente competente. Sim. Isto está para ver pelos campeonatos que eles tiveram em 2024 e da maneira como dominaram o campeonato de construtores em 2025. Portanto, isto custa-lhes, e de certeza que eles estão a olhar para a Mercedes, se calhar de lado, a pensar o que é que está a acontecer aqui. Eu não paguei por isto. Mas eles vão dar a volta à situação, certamente. Não sei se vai já ser este fim de semana, mas se eles não começam a demonstrar já alguma...
Este ano.
Acho que é mais por aí.
Não vai ser, mas se eles apresentam este fim de semana e não conseguem, se calhar, lutar por pódio ou vitória, eu não consigo acreditar, novamente pela questão do peso. Mas se eles não conseguirem já uma soma de pontos sólida este fim de semana, eu acho que
é preciso ver neste momento a focar em corrida, em ritmo de corrida.
Ainda é muito cedo para dizer se a McLaren está muito mal ou não. Sim. Estamos na terceira corrida, as equipas vão começar a trazer atualizações.
Sim,
agora.
Mas também é importante mencionar que eles vão ser afetados pelo que vai acontecer dia 1 de junho. Né? Que para quem não
quer
sabe...
Quer dizer, vamos lá ver.
É as mudanças nos testes.
Nós falamos dia 1
de junho.
Vamos lá ver, porque eu também, se calhar, quando começámos aqui a discutir o suposto favoritismo da parte da Mercedes numa fase inicial, diríamos rapidamente que esta história toda, por suposta, dos rácios faria uma diferença brutal. Eu sou sincero, eu não sei se que essa Mercedes vai sofrer alguma coisa. Eu só ouço os rumores neste momento a dizerem que a Mercedes poderá, inclusive, é nem sequer estar a correr a unidade de potência, sequer a 100% atualmente, por uma questão de controlar
o desenvolvimento
das outras equipas, para não facultar aquele upgrade extra.
Sim,
que
doado.
Poderá ser doado. Mas eu acho que no que diz respeito aqui à McLaren, eu costumo sempre dizer que é na hora do aperto é que se conhecem os bons marinheiros. E portanto, é a altura-chave para Zac Brown e André Stella por conseguirem provar isto, porque se a McLaren já teve uma situação muito complicada para gerir ao longo de um ano que foi extremamente favorável com 2025, imagino que é que não é um problema de gestão, especialmente os dois pilotos, quando o ano está a correr todo mal e ninguém pode lutar por nada. Eu parece-me óbvio que o projeto da McLaren é um projeto que está virado para o futuro e que se baseia não só na construção de uma equipa capaz de dar garantias a longo prazo, mas também em ter pilotos que assegurem esse DNA da equipa e que cresçam ao lado do próprio projeto. Mas eu acho que não sei quanto tempo é que a equipa, se não demonstrar algum tipo de potencial, quanto tempo é que se calhar não vai demorar até termos aqui, se calhar, outras equipas a poderem vir bater à porta destes dois pilotos, porque estamos a falar neste momento de dois nomes que são muito valorizados desta nova geração de pilotos, e se a equipa passar se calhar o ano inteiro longe das vitórias, eu acho que é inevitável que o mercado possa começar a mexer e que basta se calhar uma equipa de topo ter uma vaga inesperada, que se calhar temos aqui um efeito dominó,
porta giratória. Mas eu acho que o Lando Norris não vai lá de nenhum.
Não vai. Nós o Lando Norris também acho que pode não ir.
Mas onde é que irá lá?
Mas a Piastri poderá ser aqui uma peça.
Exato.
Central exatamente nesta ótica. Porque vai haver sempre um namoro aqui no paddock gigante durante 2026 todos, especialmente se a Red Bull não conseguir assumir um protagonismo ou um rendimento bom durante a época, que é a relação entre Toto Wolff e Max. E eu não sei qual é que é a vossa opinião, não é? Mas eu sou daqueles que acredita que George está aqui e aproveita bem, porque se Max estiver disponível...
Isso é
o primeiro a sair, porta fora.
Não vai. E se Max calha a sair de uma Red Bull para ir para uma Mercedes, eu não me parece que uma Red Bull, a primeira escolha que fizesse fosse, então bora buscar agora George Russell para aqui. Eu acho que se calhar rapidamente se viravam para uma outra solução, e não quer dizer que fosse Oscar Piastri, mas acho que era um piloto que assentava se calhar muito bem naquilo que é a visão da equipa
na Red Bull, então.
Na Red Bull, sim. E acho que George Russell ficava
tu acabaste de dizer que a Red Bull ficava melhor com Oscar Piastri do que com George Russell.
Sim.
Ok.
Ui.
Sim.
Hot take.
Sim. É mesmo.
E acho que seria louco ninguém dizer isso.
Bem,
a verdade é que Oscar Piastri se calhar teria pelo menos já mais informação da equipa devido ao seu agente, não é? Por isso se calhar encaixaria melhor na equipa.
Que
agora, quanto ao desempenho em pista,
em rapidez.
Acho que é um bocado difícil de dizer.
Mentalidade.
Aliás, depois do final do ano passado, eu acho que o Piastri tem muita coisa para provar.
Deixa ver quem é que segura quem.
É verdade. Para
o ano, vou ver o se calhar o Fernando aqui a usar uma t-shirt a dizer.
Mas Verstappen no Mercedes.
Número 3.
Ficavas contente com o Max
Verstappen
no
Mercedes? Era ótimo.
Não, doía-me. Não. Tudo. O coração, tudo.
Bem. A sério?
Sim.
Provavelmente irias ver o Verstappen de tornar-se no piloto com mais títulos.
Exatamente, é a única opção que ele teria.
Eu adorava que ele fosse para lá.
Eu acho que faz perfeito sentido.
Que ele fosse para lá. Primeiro, faz todo o sentido. O grupo da Daimler adora o Verstappen.
O Toto Wolff no AMG.
O que falta na carreira.
Onde é que tu não percebes que a minha questão não está ligada à equipa? Está exatamente ligada à equipa onde Max Verstappen ganha esses títulos. Ficavas contente de ver o Leclerc a ser campeão na Red Bull?
Claro. Se tu me perguntas se eu ficaria triste se o Leclerc saísse da Ferrari, claro que fico. Eu estou sempre a ter esta discussão com o Fernando em off de que o Leclerc poderá sair e que eu ao mesmo tempo gostava de não sair, mas vamos ver uma coisa: ele já teve não sei quantos anos lá, já tiveste os teus anos de Verstappen na Red Bull também desde 2016. Já aproveitaste, já
chama-me romântico.
Agora deixa-o poder ganhar mais.
Um homem que manda montagens do Leclerc com o fato da Mercedes. Para o WhatsApp, estás a falar com essa pessoa.
Deixa eu poder ganhar mais.
Deixa lá ver.
Bem, como estávamos a dizer, há equipas que podem ter dificuldades a segurar pilotos, mas há outras que claramente não têm dificuldades em largar team principals. E claramente que eu estou a falar de Jonathan Whitley, que está de saída da Audi.
Eu podia estar a falar da Alpine, é um pouco parecido, como já vimos nos últimos anos.
Fugas para o Dubai, team principals.
Oliver Oaks, Otmar Schaffnauer.
E a lista continua. Bem, a verdade é que Jonathan Whitley era uma figura absolutamente central na construção deste projeto, alguém que tinha como missão de fazer estrutura, de trazer estrutura, experiência e mentalidade vencedora, e de repente sai sem sequer conseguimos ver o verdadeiro potencial e estamos a 3 corridas do nosso calendário, ou seja, muito cedo. E a verdade é que isto levanta várias questões. Foi uma decisão interna, ou divergências estratégicas, ou será que o projeto Audi está com mais dificuldades do que aparenta? Porque quando perdes uma peça destas, não é só mudança, acaba por ser um sinal mesmo dentro da equipa. E estamos no início de uma nova era de regulamentos, ou seja, estabilidade é tudo, e perder um team principal na terceira corrida do campeonato não é um bom sinal.
No novo projeto.
Exatamente, no novo projeto que vinha com expectativas, porque a Audi vinha com expectativa enorme, e nós todos criámos um objetivo enorme de entrar na Fórmula 1, porque tinha toda a herança de todos os esportes motorizados, acabou por ter justificar o investimento de largar outras categorias como a Fórmula E. E agora, perdem uma das figuras mais consensuais de todo o projeto.
Será que saíram da Fórmula E? Parece que estão ainda.
Já sabia que ele ia dizer isto.
Essa foi.
Ninguém está surpreso. É
low hanging fruit. É tipo, o fruto que está mais baixo na árvore é o que tu apanhas
esta
constantemente.
Esta foi um pouco... Foi um low para a Fórmula 1, mas pronto.
Já nem explica.
Tem um arinho.
Bem, mas como é que uma coisa destas acontece? Epá, eu acho que temos só a ver onde é que é a fábrica da Audi. A Audi, para quem não sabe, ficou com a fábrica da Sauber, que é na Suíça, mas a maior parte das equipas encontra-se estabilizada no Reino Unido. As instalações são todas no Reino Unido.
Não tinha visto esta aula.
Não. Isto, ele tem...
Temos de arranjar num quadro branco.
E sim. A verdade é que...
Mete aqui um mapa da Europa.
Arranja aí, vai comprar um giz e eu faço aqui o desenhinho das fábricas todas. E mostra-te como as fábricas estão quase todas ligadas. Mas pronto, Jonathan Whitley provavelmente quer voltar a casa. Depois disto, ainda por cima, quer voltar a casa. Os rumores todos indicam que não estava muito contente na Suíça, mas não é só por ter de se mudar da sua casinha no UK e passar agora para a Suíça, mas sim pela sua dinâmica de trabalho que tinha com o seu colega Mattia Binotto, que, ao que parece, não aprendeu muita coisa depois do seu stint na Ferrari e já conseguiu arranjar problemas com a gestão do resto do seu staff, e neste caso era Jonathan Whitley. Para quem não sabe, Mattia Binotto tinha um bocadinho mais... estava no backstage, por assim dizer, da equipa, enquanto Jonathan Whitley era quem dava mais a cara em pista, especialmente no ano passado, porque lá está, foi aí que ele entrou. E, como ouvimos, foi ele que liderou a equipa, ou pelo menos temos essa ideia, que foi ele que liderou a equipa ao pódio em Silverstone no ano passado com o Hülkenberg, mas ao que parece, se calhar não é bem assim. E toda a informação que saiu nestes últimos tempos é que Binotto tinha uma grande ligação com os donos da Audi e Whitley não se dava tão bem com eles, havia algumas tensões. E o último ponto que o Whitley supostamente falou é que já sabia que tinha os dias contados na equipa e que a equipa precisa de melhorar a sua unidade de potência porque não está assim tão bem, ao que parece tem problemas na parte hidráulica. Okay. E o que é que acontece agora ao Whitley? Muito provavelmente e alegadamente, como o Fernando diria...
Vai para um sítio que não tem só problemas hidráulicos.
Não tem só problemas hidráulicos, tem problemas estruturais, tem problemas de tudo.
Tem problemas.
E como estávamos a falar então de agentes de IA resolverem problemas, ou neste caso os meus bots que eu estava a criar, parece que Lawrence Stroll está a aproveitar o Whitley AI para resolver todos os problemas da sua equipa ao lado de Adrian Newey. Supostamente foi mesmo escolhido por Adrian Newey. Lawrence Stroll queria Christian Horner, não aconteceu porque Adrian Newey não o permitiu. Parecia que Lawrence Stroll já se tinha esquecido das outras razões.
Acho que era a melhor coisa que ele podia fazer, era aquilo.
Isso é uma história diferente.
Christian Horner pode ser muita coisa, mas ele sabe pôr a banda a tocar.
Newey não sai da Red Bull
para depois ir para outra equipa com ele.
Mas o Whitley chega a Aston Martin, ao que tudo indica, com um bolso cheio de dinheiro, mas se calhar só daqui a um ano, porque... Pelo menos o que sabemos e foi reportado nas notícias é que o gardening leave, ou o período de jardinagem... então, não posso dizer isto. O Fernando há bocado falou do período de acolhimento. Estamos aqui a criar a quinta FL.
A quinta FL.
Já temos morangos e tudo. Por isso.
Sim. Pronto. Colhemos morangos.
Mas agora continuamos na jardinagem.
Não, eu acho que vou um bocado... Eu vou contra a maré aqui porque eu acho que ele não está lá a tempo suficiente para isto ser um golpe assim tão devastador. Portanto, é natural que isto cause problemas, porque já havia provavelmente processos internos com ele, mas a verdade é que, como o Diogo disse, o homem principal dentro da Audi, para mim, continua a ser Mattia Binotto, e as coisas realisticamente não mudaram assim. Ele chegou dia 1 de maio, na altura Kik Sauber, portanto, ainda não fez um ano, não acho que seja relevante o suficiente. É mau, sim, mas há problemas maiores. E isto acaba por ser, alegadamente, melhor para a Aston Martin do que é mau para a Audi, sinceramente.
Eu vou concordar contigo. Que acho que para o impacto do projeto da Audi é menos grave esta saída do que é o potencial em termos de aposta para Aston Martin, porque era o que tínhamos dito e vocês comentaram bem ainda agora, que é a situação com o Aston Martin está para lá de complicada, e o problema que se metia aqui era quem é que podemos introduzir nesta estrutura e projeto que já está pensado à volta de uma pessoa específica, Adrian Newey, que possa funcionar com ele. E aí a lista de nomes não é, se calhar, muito extensa para aquilo que poderia ser. E, portanto, eu acho que Jonathan Whitley traz um palmarés invejável. Estamos a falar de alguém que esteve ligado às estruturas campeãs com Schumacher, Alonso, Vettel.
E a lista continua?
Só nomes bons. E alguém claramente funciona, sabe como é que funciona o dia-a-dia de uma equipa que quer ganhar. E, portanto, já que a Aston Martin tem esta ambição, eu acho que a entrada de alguém como sim, e que não tem claramente problemas em fazer investimentos avultados, eu acho que a entrada de alguém como Whitley pode trazer a organização que estava a faltar, porque, olha, se calhar, aqui citando o nosso amigo Christian Horner, Adrian Newey serve para tratar do carro.
Não, ele tem não de é para tratar das pessoas. Tanto que ele nem foi a Xangai, ele tem de ser fiel na fábrica.
Ótima escolha. Agora a grande questão é, isto é algo que tem impacto para 2026 ou, havendo a gardening leave, vamos passar 2026 a ver simplesmente quantas voltas é que a Aston Martin consegue dar antes dos pilotos terem sacudido assim as mãos.
Pelo que dizem, querem acabar a corrida este fim de semana.
Diz-me uma coisa, quantos grandes prémios até eles conseguirem acabar um, na tua opinião?
Pelo que dizem, querem acabar este fim de semana, por isso eu vou acreditar que é este fim de semana, em casa da Honda, que vão acabar a corrida.
Sim, até porque eles têm coisas para mostrar aos acionistas como é que aquilo funciona, não é?
Se não funcionar, olha, também já não é nada de novo, porque já estamos a ficar quase habituados. Mas eu acredito que seja este fim de semana. Se eles o dizem que conseguem fazer, vão fazer. Os dois carros, provavelmente não. Eu vou dizer que acaba Fernando Alonso e que Lance Stroll vai abandonar.
Com o problema nos pulsos, não é?
Provavelmente.
Desculpas.
Mas isso é uma pena. Não são desculpas. Coitado do Stroll, que teve um acidente que acabou por
aleijou-se a esquiar, meu. Coitadinho.
Não, foi na bicicleta.
Foi de bicicleta.
Mas inicialmente foi a esquiar, não foi?
Não, foi de bicicleta.
Foi de bicicleta. No início de 2025 espetou-se.
23.
Foi 23.
E sabes o que é engraçado? É que ele faz uma corrida excepcional na primeira corrida que volta depois do acidente.
Ele só corre bem em condições anormais, mas é quando está aleijado ou é quando está de chuva.
E também não. Eu sei que ele também
está. Vamos ultrapassar esta fase.
Bem, é o que é.
Só vamos
a deixem a vossa opinião sobre este tema que o Diego estava aqui a dizer, com a pergunta do Fernando, nos comentários. E agora terminamos assim a nossa Q1 e vamos para a Q2 com a Pit Crew. E já sabem, todas as semanas temos as perguntas que vocês podem deixar aqui nos comentários ou enviar-nos mesmo por DM para a nossa conta da EFL para poderem participar no nosso podcast. Por isso, já sabem, para a semana podem estar as vossas perguntas aqui a aparecer. Nós temos aqui um comentário, por acaso foi o único, mas... temos aqui um comentário do YouTube, que foi do Ruben Durães 01, que é: para vocês, qual é o piloto mais sobrevalorizado que viram na Fórmula 1?
Quem é que quer começar?
Eu sinto que tu vais-te alongar, por isso vamos por ali e vamos guardar...
Por acaso, não estou capaz de me alongar. Porque a resposta que eu queria dar não me deixam dar, portanto eu ia escolher várias pessoas, mas vou escolher uma e vou escolher Rubens Barrichello como segundo piloto da Ferrari, porque pá, ele ganhou, eu acho que ele testemunhou 4 campeonatos com Schumacher, testemunhou não, ele fez parte,
sim,
ajudou a construir, e sinto que o lugar de piloto número 2 muitas vezes não é valorizado pelo impacto que eles têm em pista e dentro da garagem. Portanto, Rubens Barrichello.
Isso é boa, André.
Nico Hülkenberg.
Achas?
Acho que nunca teve, acho que nunca teve a oportunidade de provar o valor.
Sim, teve sempre no sítio errado.
E portanto, eu acho que o subvalorizado não é sequer, às vezes não é uma ótica daquilo que podes apresentar ou do teu patamar de comparação ou da forma como podes estar tapado. Eu acho que vamos chegar ao final da carreira toda de Nico Hülkenberg e acho que nunca vamos perceber o quão bom
gosta mais.
Quão bom o Nico Hülkenberg pode ou não pode ter sido.
Sim.
Daí dizer mais, se calhar, subvalorizado.
Ok, para mim, Alexander Albon, acho que é o que é. Não gostei dessa reação. Ok, pronto.
Ok.
Parece um panda.
Não, falando em panda, tu disseste no primeiro dia, ouvimos e não julgamos.
Ouvimos e não julgamos.
Ouvimos e não julgamos. We listen and we don't
mas
judge.
Mas eu agora vou julgar, porque é a tua vez.
É a minha vez, pois é. Primeiro que tudo, grande Durães, tem sempre ótimas conversas no nosso Discord. Entrem no nosso Discord, nós falamos muito sobre Fórmula 1. É lá onde podemos falar verdadeiramente sobre Fórmula 1. Mas,
bom plug.
Mas continuando, o meu piloto mais sobrevalorizado que eu vi. Eu vou dizer de todos os que eu vi desde que eu comecei mesmo a ver Fórmula 1 em direto. Não vou dizer dos anos todos que eu vi para trás. Por isso, eu vou dizer Stoffel Van... Nem sequer me deixam dizer o piloto. Produção, por favor, tirem o som dele.
Peço desculpa.
Vou dizer Stoffel Van Dorn. Eu acho que de todos os pilotos que eu vi desde 2013 a entrar na Fórmula 1, eu acho que foi um piloto que saiu um bocadinho injustiçado. Acho que nunca teve uma oportunidade verdadeiramente para mostrar o seu talento. Teve 2 McLaren Ones muito, muito maus. Mas a verdade é que em 2017, que foi o seu ano como rookie, fez uma ótima corrida, e uma ótima temporada contra Fernando Alonso. A certa altura estava à frente Fernando Alonso no campeonato, se não me engano, com grandes duelos em qualificação e também em corrida no head-to-head, mas depois, obviamente, que com o passar do ano, Alonso é Alonso, não vamos negar isso, mas foi uma luta ainda bastante interessante de ver, mas obviamente que Alonso acabou por triunfar no final contra eles, não ganharam nada, McLaren Honda. Mas em 2018, acho que toda a situação que estava a acontecer na McLaren não permitiram que ele pudesse mostrar mais do seu talento, que saiu quando foi campeão de GP2. E a verdade é que depois de sair da Fórmula 1, foi campeão de Fórmula E, num dos anos mais competitivos, por isso eu acho que tem o seu mérito. Tenho pena de não o ter visto noutra equipa que não a McLaren. Acho que é um piloto que, se tivesse tido a oportunidade diferente, se calhar estaríamos a falar que podia estar no mesmo pedestal que o Hülkenberg. Eu só não disse o Hülkenberg, André, por uma razão. Eu acho que nos últimos anos já se começou a ver que realmente podia ter sido mais, mas infelizmente não saiu, mas eu acho que ele agora é fairly rated por maior parte das pessoas e antes não.
E Van Dorn é subvalorizado até por Zac Brown, não sei se vocês viram a festa de Natal da McLaren no ano passado em que ele estava na brincadeira com o Piastri a dizer: epá, tu só tinhas de preocupar em bater o Van Dorn.
Infelizmente.
Bem, próxima pergunta, temos aqui um vídeo do Pedro Freitas, também conhecido por muitos o Poeta da Cidade, que é um dos nossos colegas que já andou até no carro com o André. Vamos
em condições
ouvir.
Muito adversas.
Exato, em condições muito adversas. Vamos ver a pergunta do Pedro.
Grande equipa do Flying Lap, pronto para mais um grande episódio. Pediram-me uma questão, eu se calhar faço duas. A primeira é de se a FIA deve garantir a igualdade entre as equipas ou se o ADN da Fórmula 1 é exatamente de que forma que as equipas conseguem manobrar as desigualdades tecnológicas entre cada uma e tornar-se melhor. A segunda é de quais dos pilotos neste momento na grid é que seriam campeões do mundo se estivessem no melhor carro. Isto porque nós passámos a vida inteira a ouvir que o Hamilton, só era campeão porque estava no melhor carro. E neste momento temos o Kimi on a legendary run. Será mesmo? Será mesmo o carro?
Justíssimo.
Ei.
Justíssimo. Pedro, obrigadíssimo pelas questões.
E pedimos também às pessoas lá em casa também para darem as vossas respostas. Sim. A todas as perguntas que vamos partilhar aqui. Bem, a primeira, se concordamos que a FIA tinha igualar todos os carros.
Não, é isso. Ou seja, eu acho que a premissa é, o campeonato de Fórmula 1 é um campeonato onde são testadas duas provas. É uma prova, sim, de velocidade, mas também é uma prova de engenharia. E, portanto, estipulando esses dois critérios, eu acredito que as desigualdades não podem ser niveladas. Mas, também faço aqui uma ressalva, que era esta nova versão e atualização, com esta mudança dos regulamentos, em que é permitida às equipas, quando estão excepcionalmente atrasadas ou em déficit relativamente a outras, terem um boost extra de upgrades, testes, o que quer que seja, para poderem evoluir e ajudar a que a convergência seja um bocadinho mais rápida. Eu aí acho que é uma boa mudança que, que é feita. Que é, obviamente, nós queremos privilegiar aquilo que é a excelência, quer do lado do piloto, quer do lado do desenvolvimento, mas também queremos uma competição equilibrada e competitiva.
Sim,
e,
portanto, há muitos asteriscos, porque em teoria toda a gente começa de maneira igual, porque toda a gente lê o regulamento. Mas depois há questões financeiras e isso tudo.
Sim. Acabem com o cost cap.
Não sei.
Acabem com as limitações de testes das equipas, deixem as equipas torrar dinheiro e vamos fazer isto no campeonato quem faz melhor engenharia. Quem não tem dinheiro vai-se embora.
Vamos transformar isto no campeonato quem faz melhor engenharia. Está uma equipa a fazer a melhor engenharia e tu não te calas há 4 semanas,
mano.
Mas a verdade é que temos aí, são problemas diferentes e não vamos discutir isso aqui, senão vamos ficar aqui no resto do episódio.
Mas eu acho que não deixava de ser interessante, pelo menos termos, tipo, não digo no nosso calendário, mas temos uma corrida à parte em que todos os carros eram iguais, sem exceção, e aí testávamos mesmo o potencial dos pilotos.
Eu adorava ver uma corrida dos campeões outra vez.
Agora isso, estás a falar de uma corrida que não conta no campeonato, eu quero fazer-nos relembrar de um assunto que já não falamos há muito tempo. Onde é que está aquela corrida dos rookies que era depois de final da temporada?
Verdade.
Pois. E isso é que era a corrida que eu acho que devia voltar. Verdade. Mas pronto, isso não é nada a ver com as perguntas que o Pedro fez.
Enfim,
para nós.
E, temos a segunda pergunta dele.
Exato.
Exato.
Pois é, desculpa.
Que era, se é um carro é tudo ou não. Se qualquer piloto da grelha...
E quem é que seriam os
melhores?
Qualquer
piloto da grelha que seriam campeões estivessem no melhor carro.
Diz-me quantos pilotos é que tivemos que foram campeões sem terem um carro notoriamente competente.
Não sei, teríamos de ficar aqui a passar algum tempo, mas obviamente quem tem um melhor carro tem mais probabilidades de ser campeão e sempre foi assim a Fórmula 1, por isso não vale a pena perder tempo. Agora, se formos ver quem é que são os maiores talentos e não ganharam o campeonato até agora, ou quem são os melhores pilotos da grelha, obviamente que os únicos pilotos que eu acho que seriam campeões do mundo no melhor carro era Max Verstappen e Charles Leclerc.
Lewis Hamilton, não?
Não.
Porquê?
Porque os outros dois são melhores. Neste momento são melhores. Já chega disso. Agora, obviamente, vamos voltar à pergunta do Pedro.
George Russell não era campeão?
Contra esses dois, não.
Ok.
Pronto. Não sei o que é que tu queres dar a dizer com isso.
Agora também mandaste uma multa para fora da caixa. Ou ambiciosa, pelo menos.
Não. George Russell...
Contra eles dois, não.
Não.
Contra os dois pilotos mais criativos, não.
Eu acho que ele não está acima nem de Verstappen nem de Leclerc, mas também não está assim tão longe.
Okay. Não, tu metes que é no top 5 de pilotos atualmente
sim.
Então quem é que em primeiro? Vá, okay, em primeiro e em segundo, ao mesmo tempo. Não digas por ordem.
Primeiro. Não tenho Verstappen, é isso? Porquê que estás a perder
não,
tempo?
Vai ser Verstappen, Leclerc, Hamilton, Russell.
Norris.
Por mais que me custe. Alonso.
É isso
provavelmente.
Que dizer, não, tu não metes Alonso?
Alonso, provavelmente.
Ok.
Bem. Podemos prosseguir? Ok. Próxima pergunta do nosso colega, que está muito longe lá no Brasil, o F, porque para quem sabe já está connosco desde 2023, já não é a primeira vez. Vamos ouvir a pergunta do F.
Oi, pessoal do Flying Lap. Eu estou com uma opinião aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. E uma pergunta. A primeira é, eu acho que a relação da McLaren com a Mercedes está chegando num nível de atrito em que vai fazer a equipe laranja começar a desenvolver o seu próprio motor. Ou pelo menos a ideia de desenvolver o seu próprio motor. E a segunda é uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que vai ser a equipe surpresa dessa temporada? Alpine ou Haas? Estou ansioso para saber suas opiniões. Um abraço daqui do Brasil.
Excelentes perguntas.
Sim, senhora.
Grande F.
Excelentes perguntas.
Grande F. Sempre a meter-nos aqui em problemas.
Bom,
Portanto, McLaren e chatearem-se com o Mercedes. Eu acho que é uma pergunta válida, sinceramente. Se eles os largariam, não sei. E não é... Num futuro próximo, não. Porque eles também já são clientes da Mercedes há algum tempo e já foram antes de o serem também. Foi McLaren-Mercedes, depois McLaren-Renault e voltou a McLaren-Mercedes, certo?
Não, tivemos McLaren-Mercedes, depois tivemos McLaren-Honda, tivemos McLaren-Renault e agora McLaren-Mercedes.
Pronto. Eu não acho que vá acontecer, mas eles têm, se quisessem,
tinham possibilidades para fazer.
Eles têm o dinheiro.
Sim.
Eu acho que tem que fazer sentido uma equipa e é uma razão pela qual que a McLaren compra os motores para os carros que produz, não é? Por exemplo, 720 vem da Cosworth, portanto. Eu diria que é, acho que não faz sentido estratégico ao projeto da McLaren desenvolver um motor pela escala de produção que depois tem.
Não vai fazer.
Para lá. Não faz sentido tecnológico para fazer isso. Eu acho que uma Mercedes, eu acho que o único caso extra aqui que tivemos que sai fora do normal foi efetivamente agora a Red Bull, que o fez também com o apoio aqui, pelo menos na parte elétrica, por causa da, com o apoio da Ford. Eu digo-te, eu acho mais possível, se isto correr mesmo muito mal este ano para o lado da Mercedes, haver uma conversa com a Red Bull.
Mas isso já não é nada novo. Isso já não é nada novo. Porque, vamos ver uma coisa.
E vês uma McLaren powered by Red Bull,
claro. Ford. Sim. Vamos ver uma coisa. A McLaren nunca foi a equipe que vai fazer motor. A McLaren não tem esse histórico. A McLaren não tem esses recursos, por mais que agora, se calhar, até
eles
os tenham.
Os recursos.
Não vão fazer,
calhar,
porque não é o historial da McLaren.
Opção, agora não.
Não claramente. É o historial da McLaren. Não o vão fazer. Basta ver um pouco de história da Fórmula 1. A McLaren não vai fazer isso.
História não é história, até
essa
história.
A McLaren não vai fazer isso. Tanto é que eles que tiveram em discussões com a Red Bull. O Zac Brown falou não sei quantas vezes a quantidade de notícias que vimos que estavam interessados em, se calhar, participar nesta Red Bull Powertrain. Mas também temos de ter atenção. A Red Bull foi para isto porque tinha lá um homem chamada Adrian Newey, que a maior parte dos fabricantes não lhes queriam dar motores porque já sabia o que é que iria acontecer se metessem um motor dentro daquele carro. Então a Red Bull teve de entrar aqui um bocadinho no seu last resort, que foi criar então a Red Bull Powertrain, e se calhar achavam mesmo que daqui a uns anos, se Newey continuasse lá, teriam o que seria uma equipa quase imbatível. A verdade é que isso agora acabou de mudar um pouco. Se calhar em breve terão um motor muito mais competitivo do que o que têm de chassi, mas isso para agora ainda terá de ficar visto. Mas não, a McLaren não vai fazer o motor, na minha opinião. Mas posso já responder à segunda pergunta do
Eric? Alpine.
Eu vou dizer AS, não pelos recursos que a AS tenha, mas sim pela dupla de pilotos. Tenho mais confiança na dupla de pilotos, mesmo que o Ocon ainda esteja a ter aqui umas pequenas dificuldades, eu acredito que vai recuperar e em breve a AS vai continuar no rei do midfield.
Eu vou concordar e acho que a AS está mais apoiada por exemplo, por uma Ferrari para 2026 do que a Alpine vai estar pela Mercedes, que eu acho que aí vai fazer a diferença e os pilotos fazem de todo. Concordo 100% contigo, fazem muita diferença ali.
Uma pergunta um bocado difícil, porque não quero estar a bater no ceguinho outra vez, mas a Alpine tem um motor Mercedes, já é sabido que tem, então se calhar não é tão surpresa como seria a
já sabemos que a Mercedes não está para fazer amigos.
Com os seus clientes. Amigos, negócios à parte.
Pronto.
Portanto, mas a Alpine tem o Cola Pinto, a Haas tem o Berman.
Válido.
Pá, ainda não disseste Cola Amor este ano.
Ainda não disse o quê?
Cola Amor este ano.
Cola Amor.
Não. Eu nunca disse isso, é por isso que fiquei tão estranho.
Bem, muito obrigada a todos os que nos enviaram as perguntas e volto a relembrar que se quiseres participar no nosso próximo podcast, já sabes, deixa um comentário no YouTube ou mesmo no Spotify ou então nas nossas DMs para poderes participar para o episódio da próxima semana. Agora, vamos então para a nossa Q3, Tire Warm Up, e tenho aqui uma dinâmica de Keep or Kick, em que vou dar dois pilotos e vão ter que decidir quem é que ficava, quem é que saía. Primeiro, Stroll ou Cola Pinto?
Querem contar? Até três?
Querem dizer? Ok, queres fazer assim ou diz cada um?
Não, diz tu. Então diz tu, surpreende-me.
Eu vou dizer Cola Pinto. Mas não é porque eu não acho que Stroll seja melhor. Se eu fosse só numa questão de piloto, eu se calhar até escolhi o Stroll. Mas a verdade é que eu já vi 10 anos de Stroll. Já estou farto disto. já estou farto de ver Stroll à frente. E Cola Pinto, por mais que se calhar não seja uma experiência tão mais agradável, a verdade é que quem vai às corridas e vê os argentinos em pista, acha aquilo incrível. E eu gosto muito de ver os argentinos. Gosto muito que o público argentino tenha um piloto. Por isso vou dizer Cola Pinto.
Isto vem no seguimento do que tu disseste do Cola Amor.
Nada,
não quer ser atacado pelos argentinos.
Não, tem nada a ver.
Vamos andar. Eu vou concordar contigo. Por uma única razão, eu acho que Stroll, não é na mesma perspectiva que tu, mas é muito similar, já traz muita bagagem, acho que não sente já o drive para provar que é capaz, não sente a necessidade de provar que tem que ter um lugar e que merece um lugar na Fórmula 1, e acho que Cola Pinto no final do dia pelo menos representa uma perspectiva nova
e pode ainda vir a surpreender. Não é o primeiro piloto que tem uma primeira má época com sim, não sei quantos incidentes.
Sem
Portanto,
dúvida.
Eu acho que Stroll tem mais resultados. Mas Colapinto
resultados incríveis, mas já
certo,
vimos
certo,
já,
certo, certo,
e é muito pouco.
Já sabemos com o que é que pode, com o que é que podemos contar. O outro,
os outros já está aberto.
Stroll tem momentos incríveis. Turquia 2020 é incrível, ninguém lhe tira isso. Mas tirando isso, tirando os poucos momentos que tem ao longo do ano, aqueles momentos altos, é muito pouco.
Quando
ao longo
chove?
Dos anos todos que fez. Não pode ser.
Concordas?
Concordo, e até porque a história do Colapinto, para mim, não tirando mérito ao Stroll, porque ele, mesmo nas carreiras jovens, não era só dinheiro. Ele foi assinado pela Academia da Ferrari
e ganhou campeonatos.
Eu diria Colapinto só porque a história para mim é mais bonita.
Ok, pronto. Justo.
Próximo, Hülkenberg ou Sainz?
Queres começar, Leonor?
Eu acho que é bastante óbvio. Sainz. Eu acho que não preciso justificar muito, mas eu
posso,
sei que alguém vai querer
justificar
muito.
Mas a câmara que faça panning para ali. Sainz. É o único piloto que sabe o que é ganhar um grande prémio ao liderar uma equipa.
Obrigada.
Ao liderar uma equipa?
Piu.
Ele não ganhou e liderou uma equipa, mas tudo bem.
Não ganhou? Nem liderou uma equipa?
Liderar a equipa não liderou.
Estamos a falar do homem que bateu a temporada perfeita da Red Bull.
Tudo bem, pronto. A Hülkenberg. Eu não me esqueço de 2018. E eu reconheço mais o talento do Hülkenberg do que o André está a reconhecer agora. Fiquei desiludido depois do que ouvi ao longo do episódio.
Coitadinho.
Fiquei desiludido, mas pronto.
Fernando.
Duro.
Vai lá, Fernando, nós queremos todos nos despacharmos, não podemos
ficar
aqui
só a pensar que é cliente da tua equipa.
Válido. Vou dizer Sainz.
Estava a ver.
Nosso irmão.
Próximo, Wolff ou Horner?
Wolff.
Já sabia. Eu olhei para ele, tipo, já sabia que ele ia dizer.
Horner. Facilmente Horner.
Horner
construiu uma equipa. Wolff recebeu uma equipa de mãos dadas.
Eu concordo com isto, que é Horner, acho que... O Wolff pode ter feito parte, e o Diogo faz bem,
de uma
era, mas recebeu um projeto que já estava construído. Aliás, ele recebe um projeto, tem uma dinastia inteira, uma era inteira de vitórias, muda os regulamentos, desaparece, de repente os regulamentos voltam a ser mais próximos daquilo que era o carro e já lhe tinham dado, e de repente o projeto volta a funcionar. Eu para mim, acho que Horner, um sabe gerir e o outro cria...
Sabe construir.
Eu vou tirar o chapéu e vou ser honesto e vou dizer Horner também.
Então, olha, dissemos todos o mesmo. Isto foi um momento de choque.
Por mais que goste do Toto Wolff.
O que é que está a acontecer aqui? O que é que acabou de acontecer?
Não
aqui?
Deixam de ser dois membros incríveis.
Antes de ele se arrepender, vamos continuar.
Bem,
isto.
É assim. Hamilton ou Berman?
Berman.
Hamilton.
Berman.
Epá, ainda não se pode.
Ainda não temos
ainda não
dados
se pode dizer
suficientes
Berman.
Para dizer
ainda
Berman.
Não se pode.
No ano 2026 eu digo Berman. Vou ignorar tudo o que está
então,
para trás.
Neste
vou
momento
neste
tu tens uma equipa. E dão-te a escolher. Queres o Lewis Hamilton ou queres o Oliver Berman?
Quero o Oliver Berman, porque a única equipa que isso vai acontecer é a Ferrari e eu quero o Charles Leclerc ao lado do Oliver Berman.
Pronto.
A questão não envolve
calma,
Leclerc.
Isto acontecer, o Berman ser efetivamente bom...
Não.
Ser melhor que o Leclerc e aí ele já é o demónio.
Não, eu,
o Berman é um excelente talento, tem uma carreira júnior incrível. Eu quero o Berman ao lado do Leclerc.
Hamilton é um excelente talento, tem uma carreira incrível.
Mas repara, a questão não envolve o Leclerc, a questão é: tu preferes ter Hamilton ou Berman? Não há Leclerc aqui na questão.
E não
há Leclerc, porque a única equipa que vai ter de fazer esta escolha é a Ferrari.
Há Leclerc em todo o lado para que eles tenham olhos para ver.
A única equipa que tem escolha para isto é a Ferrari e a Ferrari tem de fazer a escolha certa, que é apostar na juventude.
Mas ele tem tempo.
Eu, para mim,
a idade não é garantia de eficiência.
Talento promete.
E a juventude, neste caso, é garantia de inovação.
Olha,
Oliver Berman.
Olha, talento promete vitórias, experiência costuma confirmá-las. Toma.
Ui.
Se calhar é por isso que o Lewis Hamilton demorou 26 corridas a chegar ao pódio desde que entrou na escuderia Ferrari. Eu acho que a Ferrari tem aqui uma grande aposta
se
em Berman.
Se um carro, a questão não era essa. Não era quem ia ver quem tinha bons carros.
Hamilton ou Berman? Eu digo Berman.
Também.
Digam
eu digo
vocês.
Hamilton.
Mas eu acho que é tudo Hamilton.
André. Hamilton, não é? Pronto, obviamente.
Ah, não, Hamilton. Está de longe.
Ok, naturalmente.
Eu já fiz meu punchline e tudo.
Bem, Russell ou Max?
Este é para quê? Para batermos no Russell? Stop it, he's already dead.
Pronto.
Imagina.
Querem dizer aos três? Contamos aos três? 2, 3.
Max.
Pronto.
Bom, gostávamos também de saber novamente as vossas opiniões. Já sabem, deixem tudo nos comentários, façam perguntas para a próxima semana e acabamos assim o nosso podcast do Weekend Lockup. Muito obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho e dar um like neste conteúdo para nunca perderem os nossos conteúdos e episódios. E vemos para a semana. FL, out!